Bonito do Sul.
Dez horas 44 minutos. Estamos com o nosso informativo regional dentro do Sintonia de hoje. Hoje o destaque é para o município de Capão Bonito do Sul. Vamos falar de saúde. Olha só, hoje há uma mobilização nacional pelo dia D da campanha nacional de multivacinação. Começou lá no início do mês de agosto, vai ao longo de todo o mês de agosto, vai até o dia 1º de setembro. Capão Bonito do Sul tem uma novidade por lá no que se refere ao dia D de vacinação. Eu recebo aqui o secretário de Saúde e Assistência Social, Paulo Santos, que vamos começar o programa falando desse assunto, Paulo. Seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Rudimar, bom dia a todos os ouvintes da tua Rádio Cacique, em especial ao povo de Capão Bonito do Sul. Realmente, Rudimar, nós tínhamos hoje uma programação prontinha para nós realizar o dia D de vacinação, de multivacinação, né? Sim. Porque seriam para todas as idades. Todos os municípios que não cancelaram esse dia acertaram, né? Porque a gente conversando com alguns pais e a gente ia colocar brinquedo, pipoca, algodão doce para chamar as crianças, para mobilizar mesmo, para que os pais trouxessem as crianças, para deixar tudo em dia a vacinação. E no decorrer da semana, pela previsão do tempo...
Foram, né, traídos pelo tempo.
Fomos traídos. A gente mudou para o próximo sábado. Uhum. A gente informou também a coordenadoria, como era um dia que a coordenadoria nos passou, sim, que tinha, sim, que ser realizado. A gente informou a coordenadoria que a gente vai realizar no próximo sábado. Enfim, vamos... Está tudo organizado, como eu falei, vai ter brinquedo tanto aqui no município de Capão Bonito quanto em Barretos. A gente vai colocar brinquedo também para as crianças lá, então vai ter a multivacinação na sede e em Barretos também. Uhum. Então, estamos aguardando todo o pessoal para se vacinar.
Na verdade, é um dia D, mas a campanha ela está acontecendo. As pessoas podem ir durante a semana. Como é que ela tem sido desde o dia que começou, Paulo?
Olha, a procura até que está boa, Rudimar. Até conversava na quinta-feira, porque ontem eu não estava no município, uhum, com a Ruth, que é a responsável pela vacinação, e ela me disse que a adesão estava bem boa, mas temos que melhorar. Então, justamente pensando com a equipe, conversando com... E a gente sabe que as crianças gostam de brincar e para puxar, e daqui a pouco, às vezes os pais não querem levar ou por algum motivo... Tendo algum atrativo para as crianças, as próprias crianças vão obrigar os pais a ir, né? Digamos assim. Então, por isso que a gente pensou de colocar brinquedo, pipoca, enfim, passar um dia de brincadeiras e também pensando na saúde, tanto da família inteira como da criança, enfim, como é uma multivacinação. Mas a adesão está sendo boa, pode melhorar. Então, justamente por isso que a gente vai fazer esse dia D. E todos os dias, a gente não tem um horário específico, tem um horário específico para vacinação, não. A pessoa chegou no posto, das 8 ao meio-dia, da 1h05, vai ser vacinada.
Essa vacinação acontece na sede e também aqui em Barretos.
Em Barretos também.
É grande o número de crianças que estão dentro dessa faixa etária atingida aí pela determinação do Ministério da Saúde para vacinação, Paulo?
Olha, eu digo que a maioria das crianças do município são dessa faixa etária. Uhum. Nós temos hoje... Nas duas escolas, quase cerca de 300 alunos, né? Boa parte, vou dizer a metade desses alunos entram nessa faixa etária. Então, é bastante criança, né?
A gente sabe que quando as crianças são pequenininhas, esse controle do calendário vacinal, ele é levado mais a sério pelos pais. Depois acaba ficando maiorzinho, a gente vai esquecendo de uma coisa ou outra. Isso também é uma realidade lá em Capão Bonito?
É uma realidade, isso serve para nós, pais, né?
Verdade.
Porque às vezes a gente fez certinho no início ali, e depois a gente vai relaxando, né? Então, e não é o correto, né?
Sim.
E nós adultos também não então, é o correto.
Eu ia falar isso, não é só criança.
Não.
Os adultos também têm calendário vacinal.
Exatamente. Hoje nós temos um programa, Rudimar, que a gente tem como, digamos assim, regular as pessoas que não estão em dia com a vacinação. Temos o calendário, então a gente acompanha pessoa por pessoa, criança, a idade, o tempo que está para vacinar. Então, justamente pela questão dos indicadores, a gente acompanha muito isso. Uhum. Inclusive, na quinta-feira eu passei para a Ruth, que é a responsável pela vacinação, para justamente a gente não perder esse controle. A gente tem que estar num bom para ótimo, né?
Sim.
Então, isso nos ajuda muito. Nós tivemos, só para as pessoas entenderem, nós tivemos algum tempo atrás que fomos receber o selo, e nós sempre recebíamos o selo ouro de vacinação, né? A gente recebeu o selo bronze por duas crianças.
Olha só.
Porque elas foram vacinadas, e isso foi uma falha nossa, E quando eu digo nossa, minha e da responsável, porque essas duas crianças foram vacinadas no particular. Mas mesmo assim a gente tem que informar.
Deveria ter informado.
E lá para o Ministério aparece como não foi vacinado.
Uhum.
Então tem que ter esse cuidado também, né?
Até porque existe todo um controle, como tu disse, todo ano é feito a divulgação dos municípios que atingem as metas em todo tipo de vacinação, por isso que tem que ter esse controle e levar sempre em dia para não ter essa pendência, como se diz, de um fato que tinha sido vacinado, mas que não tinha o controle ali na questão municipal.
Exatamente. Então a gente tem que. Por isso que essa ferramenta que foi criada por uma empresa terceirizada que a gente contratou lá,
uhum.
desde da época do prefeito Felipe, dos secretários anteriores, tinha essa empresa. É uma empresa muito boa e ela criou agora esse sistema para nos facilitar. Então é muito bom o programa e a gente fica a par de tudo que acontece, tanto com diabético, com hipertenso, com as crianças recém-nascidas, enfim, uhum. tudo.
Tudo que tem dependência já fica sabendo.
Exatamente.
E é importante que tem os agentes de saúde, tem o pessoal que trabalha nos postos, e aí fica fácil essa uhum. comunicação para ir mantendo em dia, não esperar somente dias de campanha.
Exatamente. E aí tem uma aba lá dos agentes de saúde e a gente acompanha o trabalho de cada um deles.
Sim.
Aí tem o nome de cada um. E a produção de cada um. Então, a gente facilita para
claro,
acompanhar.
Com certeza. Então, em termos deste assunto de vacinação, a semana que vem a vacinação continua normalmente e no sábado que vem, então, esse dia especial. Começa que horas e vai até que horas? Como é que está definida essa programação?
Nós organizamos, Rodimar, das 8 ao meio-dia. Minto, das 8 às 16, não para o meio-dia.
Não para o meio-dia.
Não para o meio-dia.
Então, vai ser o dia inteiro de atividade.
O dia inteiro. Vou estar lá também, vou fazer um churrasquinho para as meninas que vão trabalhar lá e vou estar lá acompanhando também e recebendo o pessoal lá.
Muito bem. Voltando à questão de outros assuntos da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos aí ações. Nós estamos agora, que é no mês do Agosto Lilás, que é aquele mês de prevenção contra a violência da mulher, e não falando em violência da mulher, mas falando em saúde da mulher, também existem várias ações que a Secretaria desenvolve. O que nós podemos destacar da questão dos encaminhamentos? Por exemplo, exames preventivos. Isso é uma coisa que acontece sempre, que a Secretaria está sempre preocupada para isso, e é uma preocupação para que as mulheres estejam com a saúde sempre em dia. Como é que está funcionando essa questão dos exames?
Olha, Rodimar, em outubro, a gente vai ter o dia 16 de outubro, Outubro Rosa, uhum. justamente falando da prevenção da mulher. E como a procura não é tão grande assim, a gente sempre tenta trazer algum atrativo para que elas realizem os exames, que procurem o ginecologista para saber como é que está a saúde, se está tudo certinho, se precisa fazer alguma coisa além do exame, né? Então, pensando nisso, a gente criou no Outubro Rosa procura premiar as mulheres que além do brinde que todas vão ganhar que estiver no evento, nós teremos 10 prêmios para sortear lá no dia, mas para isso acontecer a mulher tem que ter realizado o exame e estar presente no evento. Então desde o outubro do ano passado está valendo até dia 15 de outubro desse ano. Todas as mulheres que fizerem o exame e estiverem no evento vão estar concorrendo.
Uhum.
Então é um atrativo, vai ter forno elétrico, vai ter air fry, vai ter panela elétrica, vai ter chaleira elétrica, vai ter torneira elétrica. Então bastante coisa para a gente premiar essas mulheres. E é uma forma que a gente pensou lá atrás, o secretário passado já pensou nisso, deu certo e a gente continua. Então a adesão daí melhorou bastante nesse sentido,
uhum.
e por isso que a gente tenta premiar elas para que elas cuidem mais da saúde. A mulher sempre
é mais cuidadosa,
se preocupa mais que o homem, né? Mas às vezes ainda precisa mais, né?
Com certeza. E existem essas ações que elas são permanentes. É claro, como nós falamos sempre, que Outubro Rosa conscientiza mais, mas não necessariamente que tem que ser no mês de outubro. Pode ser qualquer dia de qualquer mês do ano, né, Paulo?
Exatamente. E a gente também trabalha, além disso, com a saúde mental, que só tem mulheres. Não é específico para elas, mas é só as mulheres que procuram. Então a gente faz lá com a nossa psicóloga um dia específico, ela marca lá, sempre tem 12, 15 mulheres lá e a gente faz um trabalho bem bacana com elas. Também nós temos o tabagismo, que tem mulheres também, preocupado com a saúde.
Claro.
Então, começamos agora há pouco tempo, voltamos com esse programa e está dando muito resultado. Nós temos a parceria do Dr. Leonardo, que sempre está junto com a enfermeira Jéssica, então isso está ajudando bastante, não só o homem, mas a mulher também que fuma. E te digo que é mais mulher do que o homem nesse grupo de tabagismo. Então, além de tudo isso, nós temos essas formas também de trabalhar com a saúde da mulher.
E falando em saúde num todo, a abrangência do trabalho que é ofertado pelo município é grande. A questão dos grupos, a questão dos exames, a questão dessa rotina do dia a dia de atendimento. Mas aí vem também, por exemplo, transporte. Tem muita coisa que não acontece em Capão Bonito do Sul, que acontece em outras cidades pela necessidade de encaminhamento. Todo o suporte é dado pelo município?
Todo o suporte é dado, Rudimar. Hoje nós temos 13 cidades que a gente leva paciente. Tem Tenente Portela, Sananduva, Tapejara, Passo Fundo, Porto Alegre, Serafina Correia. Várias cidades que cada uma delas tem a sua especialidade.
A sua especialidade, né? A sua referência.
Então, a gente leva todos os pacientes. Estamos aí aguardando, depois das eleições, uma van nova para que a gente consiga trabalhar melhor. E ter um conforto melhor para os pacientes. Hoje todos eles vão de carro, tem um conforto bacana, mas às vezes falta carro, porque às vezes nós temos 3-4 carros em Passo Fundo, pela quantidade de gente.
Sim.
E o restante espalhado em todo, quase boa parte do estado.
Né?
Então, com essa van vai facilitar, porque essa van vai ficar específica para Passo Fundo, que ainda é a referência nossa de maior população, digamos assim, que as pessoas vão. Então, isso vai facilitar. Acredito que logo depois das eleições a gente receba essa van aí, o valor, na verdade, porque a gente vai licitar, então, mas está tudo encaminhado. Acredito que vai dar tudo certo.
E é importante destacar que a partir do momento em que o paciente chega no atendimento do município, no atendimento do SUS, tudo que precisa ser encaminhado a partir daí tem esse suporte e esse acompanhamento.
Tem esse suporte e tem esse acompanhamento. A gente sempre prioriza ao máximo. Claro que às vezes tem aquela fila de espera, que é normal para todos os municípios, e quando você entra no sistema do GERCOM, por exemplo, é a regulação que comanda, não é mais nós.
Uhum.
A nossa parte até ali a gente conseguiu fazer, dali não depende mais. Às vezes as pessoas, mas não consegue pular a fila, não... A gente até tenta ligar, mas não tem o que fazer, tem que aguardar na fila, e assim que funciona.
Uhum.
Mas graças a Deus, Rudimar, a gente consegue, as pessoas estão esperando muito pouco na fila, perto de outros municípios.
Sim.
Né?
E o dia a dia, a rotina de atendimento da secretaria transcorrendo normalmente? Os atendimentos médicos, odontológicos, tudo tranquilo?
Tudo 100%, graças a Deus. A equipe está se empenhando ao máximo, como sempre. Recebemos alguns equipamentos novos, como cadeira de rodas, maca, aquelas escadinhas para subir na maca. Recebemos alguns equipamentos para a equipe mesmo trabalhar. Iniciamos a nossa pequena obra lá no posto, quando a gente vai mudar o acesso da ambulância para mudar, ficar um pouquinho mais restrito. Hoje a nossa rampa de acesso da ambulância é na frente da escola. Muitas vezes a gente saía com o paciente e as crianças ficavam, às vezes, então um pouquinho mais de cautela. A gente mudou.
Sim.
E sai de dentro do posto, ninguém vê, sai direto dentro da ambulância quando precisar. Vamos fazer uma cobertura onde os pacientes ficam esperando a fisioterapia, que não tem. Hoje as pessoas às vezes ficam no tempo. Às vezes eu chamo lá para minha sala, que é do ladinho, né? Mas as pessoas não... até por vergonha, às vezes, né? Não gosto, mas a gente pensando para melhor atender eles, fazer isso. Já estamos com o processo quase pronto, só falta alguns orçamentos para pintura, tanto externa como interna do Distrito de Barretos, do postinho lá, para a gente fazer umas melhorias. Já fizemos algumas melhorias lá, já foi alguns equipamentos novos para lá também. Temos o postinho do assentamento, que hoje a gente tem uma menina que trabalha lá, que cuida muito bem, então está 100%. Para você ter uma ideia, antes não tinha ninguém, aí a equipe daqui para lá, nós tínhamos 2-3 pacientes. Hoje nós temos toda sexta-feira 12 pacientes,
uhum,
só do assentamento. Então é específico para o assentamento. Então a gente está priorizando o máximo que a gente pode, claro. Tem coisas que a gente queria fazer mais,
claro,
mas...
Claro, tudo é de acordo com a possibilidade.
Às vezes impede. Queria parabenizar a Suelen e toda a equipe do CRAS por ontem, fizeram um evento muito lindo.
Ah, inclusive postamos essa matéria hoje. Foi um baita de um evento.
Foi um baita de um evento. Infelizmente eu não pude estar presente porque eu tinha um compromisso na Sirenor, em Sananduva. Mas vi fotos também.
Sim.
E ajudei. No que eu pude antes para o evento acontecer. e foi sensacional. A Sueli sempre pensando em ajudar a população com a equipe dela e hoje a secretaria é uma só, né? Mas claro. Eu sempre brinco, eu nem me preocupo com a assistência social, porque eu sei que tem uma pessoa capacitada lá que comanda a equipe e o trabalho acontece da melhor forma. Tem a obra dela que está acontecendo lá, a ampliação do CRAS, então parabéns a ela e toda a equipe.
Ela esteve aqui semana passada falando que o atendimento estava com alguns improvisos em razão da obra, mas claro que para toda obra tem essa necessidade, mas depois que está concluída vai facilitar bastante o trabalho.
Muito, muito, Rudimar. Quem conheceu o CRAS e depois o jeito que vai ficar vai se surpreender, porque é justamente pensando nas pessoas, pensando nos grupos de idosos, pensando, enfim, ela faz vários grupos e às vezes a adesão é muito grande, que tem que fazer vários turnos, manhã, tarde e noite. Então, isso é maravilhoso e a gente sempre pensando em ajudar a nossa comunidade. Nós temos também a nossa educadora física que trabalha com as idosas nas comunidades, fazem academia também. Sim. Então, é muito legal. Nós estamos sempre pensando em melhorar cada vez mais.
Com certeza. Além de trabalhar a saúde curativa, a preventiva também tem essa importância.
Exatamente. Voltando ao Outubro Rosa, nós já temos a atração confirmada, então, que é a Nona Perina, que vai fazer, ela é uma colona, digamos assim, então, para divertir a mulherada. Então,
vai divertir, com certeza.
Nós temos uma fala antes, claro, falando um pouquinho sobre a saúde da mulher, e depois tem essa parte para as mulheres se divertir. Estamos pensando para o Novembro Azul em trazer o Vizinho Colono, que faz aqueles vídeos em parceria com o Badim. Estamos só vendo se vamos conseguir a data, mas acredito que vai dar tudo certo para os homens também, brincando na forma de humor, mas falando em saúde também.
Com certeza. Paulo, obrigado pela presença, acontecendo conosco, e bom trabalho por lá.
Obrigado, Rudimar, mandar um abraço para minha esposa que está em casa, meu filho que hoje tem um torneio de laço, já está lá.
Já está laçando?
Não, está lá com o tio dele acompanhando. Mandar um abraço para o meu pai também, ele mora aqui, estava tomando um chimarrão com ele ali, está sempre escutando a Cacique, enfim, a todos de Capão Bonito, nosso abraço, o Jarbas que está motorista e queria me trazer, enfim, todos vocês.
No próximo programa vai ter que trazer o Piazinho junto, né?
Vou trazer, eu prometi, hoje ele me escapou, hoje não tinha o que eu fazer.
Então no próximo ele está intimado para vir conhecer a rádio.
Perfeito.
Bom final de semana.
Um abraço.
Valeu. Está aí o Paulo Santos, ele que é secretário de Saúde e Assistência Social do município de Capão Bonito do Sul, no nosso informativo regional. 11:02, nós vamos para o intervalo e daqui a pouquinho a gente volta.
O frio chegou e aqui na Sapatolândia quem vai esquentar é o seu bolso. É